Muito boa tarde. A campanha eleitoral começa formalmente amanhã, segunda-feira, mas só oficialmente, porque está há muito no espaço público. Até 2 de outubro, os políticos voltam a percorrer o país numa campanha que alguns especialistas dizem ser pouco inovadora e muito voltada pelos protagonistas para a cobertura noticiosa e para o tempo de antena que é depois garantido pela comitiva mediática. A campanha e a pré-campanha, incluindo o debate na rádio da última semana, Passos Coelho, António Costa, e a crise dos refugiados, bem como eleições deste domingo na Grécia, são temas para o regresso do Conversas Cruzadas, à sua fórmula original, depois da pausa de verão. Conversas Cruzadas, um espaço de análise da atualidade com Manuel Carvalho da Silva, Álvaro Santos Almeida, Daniel Bessa e Silva Peneda. Nesta emissão, convidados, Manuel Carvalho da Silva, sociólogo, professor universitário, investigador do Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra e coordenador do Observatório sobre Crise e Alternativas, e Álvaro Santos Almeida, economista, professor da Faculdade de Economia da Universidade do Porto, presidente da Administração Regional de Saúde do Norte, ex-quadro do FMI. Muito boa tarde aos dois, muito obrigado pela vossa presença.
Boa tarde.
Primeira interpelação vai ser claramente em aberto. O que vai de pré-campanha tem sido esclarecedor, debates incluídos, quanto aos temas que são decisivos nos próximos 4 anos da vida nacional? Começo consigo, professor Álvaro Santos Almeida.
Tem sido esclarecedor, QB. Provavelmente os mais puristas achariam que se deveria estar a debater as grandes questões da nação, mas nunca se fez isso em campanha eleitoral no passado. Duvido que alguma vez no futuro sejam as campanhas eleitorais o momento certo para discutir os grandes temas, porque as campanhas eleitorais é para ganhar votos e há questões que nesse contexto não podem ser discutidas e, portanto, acho que, de facto, até aqui, nesta pré-campanha, apesar dessa vertente mediática que uma campanha, uma pré-campanha tem sempre, se trata de conquistar votos, trata-se de aguardar um eleitorado que comunica com os partidos essencialmente através de meios de comunicação, por definição, são meios de comunicação, e portanto é natural que os candidatos centrem o seu esforço nesses meios de comunicação e na forma de chegar ao eleitorado por essa via. É extremamente difícil, nesse contexto, discutir com profundidade e detalhe qualquer tema, mas apesar disso acho que tem havido algumas trocas, sobretudo os debates têm contribuído para esclarecer um ou outro ponto que precisa ser esclarecido e, portanto, acho que, contrariamente ao... não acho que seja uma má pré-campanha, pelo contrário, acho que tem sido aquilo que, dentro das condicionantes mediáticas que qualquer processo eleitoral em qualquer parte do mundo hoje em dia tem, apesar de tudo, sido cobertos alguns pontos que são importantes para esclarecer os cidadãos eleitores.
Professor Manuel Carvalho da Silva, a mesma questão, justamente em aberto,
eu
um olhar para o que vai da pré-campanha.
Há coisas positivas, há outras menos positivas, mas há alguns conteúdos desse mediatismo que o professor Santos Almeida se estava a referir, que acho que são que não têm sentido nenhum, e também em algumas grandes entrevistas uma ausência de temas fundamentais que eu acho imperdoáveis, até em primeiro lugar na entrevista feita pelas três televisões. Havia obrigação, perante a audiência previsível, havia a obrigação de trazer alguns temas mais profundos, um balanço mais objetivo e uma projeção do futuro mais exigente em relação a alguns temas fundamentais. Ora, esclarecedor, há coisas que têm sido esclarecidas. Eu acho que o governo estava claramente numa estratégia de fazer de conta que a subjugação e as limitações em que os portugueses se movem em função da dureza das políticas de austeridade já os tinham manietado de tal forma que não era preciso entrar em campanha e, portanto, dava como adquirido a continuação dessa submissão. A pré-campanha veio instabilizar, veio mostrar que isso não é assim, obrigou a uma primeira mexida por parte dos partidos do governo, que eu acho insuficiente. os portugueses, o povo português, na sua generalidade, nas diversas camadas, perdeu muito nestes 4 anos. O país está já estava num buraco considerável há 4 anos, mas desceu uns pontos no afundamento desse buraco.
Mas questões que eu
vi muito. As perdas são materiais, mas são perdas de outra ordem, perdas muito complexas, e era preciso clarificar isso num esforço de discussão do futuro e de compromisso
então,
do futuro.
Do,
e é isso
do
que
vosso
falta.
Ponto de vista, que temas deviam estar claramente em discussão?
É isso que falta.
Temos ligados ao futuro
do
Estado Social, do futuro, crescimento económico?
Como se viu, mas eu já estou a usar muito tempo, como se viu ainda no último debate, a segurança social e toda a área das prestações sociais é um tema sensível. O trabalho e o emprego são seguramente a que se associa naturalmente o investimento, o desenvolvimento da economia portuguesa, ou os mecanismos necessários para a economia portuguesa são um tema também necessário, mas há outros, a situação europeia, fazer de conta que a situação europeia é uma questão menor, a situação da Europa em que nos inserimos é uma questão que não precisa de ser abordada com profundidade nas eleições, também é um erro, não é?
Professor Álvaro Santos Almeida, questões como o futuro do Estado Social, crescimento económico, são as questões-chave e já agora também esta a questão da Europa, que têm de estar necessariamente no centro do debate político nas próximas
semanas. Eu acho que há uma questão dessas que tem sido debatida, de forma esclarecedora, que é o célebre debate austeridade versus crescimento, que todos já percebemos. Que não é debate, não é opção, não é escolha, não é ideologia, é necessidade. E de facto percebemos, quando mais não seja pela experiência de outros países. Tivemos um primeiro exemplo em França, em que o Sr. Hollande candidata-se também dizendo vamos acabar com a austeridade e apostar no crescimento. E o que aconteceu a seguir é que a França não cresceu e a austeridade não desapareceu. Depois temos uma segunda que foi na Grécia, em que o Syriza se apresenta a dizer vamos apostar na austeridade, vamos acabar com a austeridade e apostar no crescimento, e o crescimento não apareceu e a austeridade, em vez de desaparecer, aumentou ainda mais. E, portanto, como diz o povo, à primeira todos caem, à segunda só cai quem quer, depois à terceira só cai quem é burro. Portanto, há aqui, claramente, uma questão que foi esclarecida. Quanto à segurança social, eu... Desde que participo neste programa, e já lá vão uns anos, pelo menos há 2 anos que eu tento trazer o tema da segurança social, e particularmente das pensões, mas não só, da segurança social para o debate. E devo dizer que nesses 2 anos, as poucas vezes em que o tema foi aqui debatido, foram as vezes em que nas caixas de comentários do site da Renascença eu fui mais insultado. E, portanto, eu concluo facilmente, e como qualquer político deve concluir, que as pessoas em Portugal não querem debater o tema. Não querem, preferem enterrar a cabeça na areia, fazer de conta que o problema não existe, e seria um suicídio político. E, portanto, eu percebo perfeitamente que nenhum dos principais partidos queira debater a questão. Porque as pessoas não querem debater a questão. Não vale a pena dizer que querem porque preferem fazer de conta que não há um problema.
Mas a questão, professor Álvaro Santos Almeida e professor Manuel Carvalho da Silva, a questão foi debatida no debate de rádio na última quinta-feira. Um dos momentos em que fica justamente a marcar o debate foi quando António Costa, na sequência de uma pergunta de Graça Franco, diretora de Informação da Renascença, não conseguiu detalhar as medidas do PS de poupança em 4 anos na Segurança Social. Vamos já analisar.
Não, mas a questão é que não foi debatida. Não foi debatida, como também não foi debatida os 600 milhões de corte de pensões, não foi debatida no sentido em que não foram apresentadas propostas. A questão foi falada, mas não debatida. E não é debatida porque ninguém quer cometer o suicídio político de ter que dizer ao povo, que o povo também não quer ouvir, que há necessidade de fazer reformas, e essas reformas são necessariamente reformas que vão ter que implicar ou mais custos ou menos benefícios. E essa questão ninguém a quer trazer, e por não, isso não é que António Costa não soube detalhar as medidas, porque ao ter que detalhar tinha que dizer vou ter que cortar aqui e acolá, E depois, obviamente, qualquer coisa que ele dissesse iria ser crucificado por ter referido isso.
Justamente, António Costa não explicou a medida ao pormenor no debate das rádios, mas o professor Manuel Carvalho da Silva e o professor Álvaro Santos Almeida, quem veio falar da questão foi Mário Centeno, na última sexta-feira, em declarações em exclusiva à Renascença, é economista, é responsável pelo estudo macroeconómico, que de resto serve de base para o programa eleitoral socialista, e perante a pergunta onde pretende o PS cortar 1.000 milhões em 4 anos nas prestações sociais não contributivas, a resposta do professor Mário Centeno foi esta.
Aquilo que é a poupança associada às prestações do regime não contributivo é obtida a partir de um orçamento que neste momento na Segurança Social são aproximadamente 5.700 milhões de euros por ano. Estamos a falar de uma poupança de 4% desse orçamento. É um orçamento que tem uma grande heterogeneidade de prestações. Umas têm condição de recursos e outras não têm condição de recursos.
Mas o que ficou por responder, e continua sem responder na pergunta que lhe dirigi inicialmente, é onde é que o programa do PS prevê que haja cortes no sentido de se obter essa tal poupança?
Mas eu já lhe disse, estas políticas são muito granuladas. Existem dezenas, centenas de contratos. Existem dimensões de apoio que o Estado não controla a sua aplicação. O que nós nos propusemos, e foi exatamente o que o Dr. António Costa disse, é em sede de concertação social, porque é sempre em sede de concertação social que estas medidas também são implementadas, olhar para a sua aplicação e fazer este duplo objetivo, racionalizar a sua utilização, aumentando a sua eficácia social.
Mas não nessa perspectiva é possível adiantar esse tal montante? Quer dizer, isso é um montante certo?
O montante está...
Milhões?
Não, eu já disse, isso é um erro.
E quanto é que está estimado, então?
É um valor que em média, são 250 milhões de euros num orçamento que, em média, também tem uma dimensão próxima dos 6 mil milhões de euros. Eu sei muito bem porque é que o número foi somado até 1.000 milhões de euros. É porque soa muito melhor falar de 1.000 milhões de euros do que dizer 250 milhões de euros em 5.700. Deixe-me dizer-lhe também que quando se compara os 1.000 milhões de euros com os 600 milhões de euros do corte efetivo nas pensões contributivas, ou seja, o que o PSD e o CDS propõem é cortar nas prestações para as quais cada um de nós contribuiu. E nessa dimensão, o valor que se deveria usar também não eram 600 milhões de euros, mas sim, se quiser, 2.400, porque o que a coligação se propõe fazer é cortar 600 milhões todos os anos.
Professor Mário Centeno, aqui em declarações ao jornalista André Rodrigues. No essencial, professor Carvalho da Silva, o PS a reafirmar que a escolha das prestações não contributivas a cortar será feita em sede de concertação social. Isto por um lado. Do lado da coligação, um número intuído, enfim, relativo à segurança social, é a necessidade de cobrir um buraco de 600 milhões. Passos Coelho tem referido que é preciso encontrar novas fontes de financiamento e desafiou esta semana de novo o PS para se sentar à mesa das negociações. Professor Carvalho da Silva, como é que avalia este dado, este caso e a gestão política que se seguiu?
Bem, isto, a intervenção do Mário Centeno vem esclarecer uma parte. Ou seja, vem dizer-nos que o corte que a coligação de direita PSD-CDS se propõe fazer é de 650 milhões por ano, o que já era afirmado há bastante tempo, esse é o número que circula, e que isso multiplicado por 4 anos, ou seja, por uma legislatura dá 2,5 mil milhões, e que o PS se propõe cortar 250 milhões por ano e que isso multiplicado por 4 anos é que dá os 1.000 milhões. E vem falar também no regime não contributivo. O que é que está no regime não contributivo? É um conjunto grande de matérias, umas mais sensíveis que outras, e o regime não contributivo devia ter uma tendência para integrar despesas que ainda estão no regime contributivo que não deviam estar, embora se tenham feito correções ao longo dos anos e até com vários governos, mas ainda não está suficientemente limpo, na minha opinião. depois as outras duas questões. O PS empurra para a concertação social para arranjar uma muleta para não aparecer aos portugueses com a responsabilidade de tomar a medida. E o PSD desafia ou melhor, Passos Coelho e a direita desafiam o António Costa numa tentativa de não ter que explicar e ver se arranjam desde já o compromisso, que do ponto de vista político é uma jogada interessante. Agora, o que importa aqui, e permita-me só rapidamente referir, é que as pensões e prestações sociais em Portugal estão congeladas há muito tempo. Desde 2010 que não há atualização das pensões de reforma, a não ser, não é as mínimas, o governo diz, não, nós cuidamos das mínimas. Não cuidaram nada das mínimas, só cuidaram das mínimas abaixo dos 247 euros e de algumas prestações sociais. Mas só essas mínimas. Mas quem tiver mais de 20 anos de contribuições para a segurança social, quem tiver reformas na base de mais de 20 anos de descontos para a segurança social, ou quem tiver mais de 30, há muitos, e quem tiver mais de 40, o regime completo, todas essas pensões mínimas, onde há uma percentagem enorme de reformados que estão no nível de pobreza, essas não foram atualizadas. E repito, desde 2010 que não há atualizações. E as atualizações nessas pensões pequeninas, até 247 euros, oscilaram neste conjunto de 2012 a 2015, porque, como sabemos, em 2011, por decisão do governo Sócrates, foi tudo congelado, não é? Entre 2002 e 2015, as correções oscilaram entre 1 e 7 euros por mês. São coisas minúsculas. E, portanto, não se pode manter esta situação. O compromisso das reformas devia ser um dos compromissos mais sólidos, mais consistentes do Estado com os cidadãos. E portanto, isto não pode ser. Termino com duas observações. A primeira é o José introduziu a questão dizendo o Estado Social. Não, o que está em causa é o Estado Social de Direito Democrático. Não é qualquer coisa, eu julgo que estou apenas a aproveitar o facto da forma como colocou a questão, não é qualquer coisa do social que se pode colar. Não, o que está em causa é que ou há um Estado Social de Direito Democrático ou não há. E daí entrar na questão dos compromissos. Ainda outro dia a Manuela Ferreira Leite falou.
O professor Carvalho da Silva,
e quando se diz,
mas aí essa questão leva-nos inevitavelmente aos meios.
Esta é uma questão talvez para o diálogo com o professor Santos Almeida,
que está em aberto.
Que é isto, porque o debate sobre a segurança social que nós devíamos exigir nesta campanha e com a sociedade portuguesa tem que começar em primeiro lugar por discutir como é que se sustenta a sua base, ou seja, como é que se cria emprego, como é que se reduz o desemprego, como é que se valoriza o emprego ou se valorizam os salários, porque essa é a base, e que outros compromissos complementares para além da base tradicional da sustentação financeira se podem ir buscar, se é pelo valor acrescentado, se é por outros caminhos, o que é que se pode ir buscar. Mas não desarmando a base de compromisso, porque desarmar a base de compromisso é um perigo incrível, não é?
Professor Álvaro Santos Almeida, e temos aqui questões como uma proposta do plafonamento por parte da coligação.
Tudo isto, nós temos que discutir investimento, crescimento, sim senhor, mas temos que discutir a distribuição da riqueza, porque não podemos dizer não há dinheiro para isto, mas ainda agora, né, os dados do BCE vêm
mostrar. Mas não temos de discutir primeiro a criação de riqueza?
Não há primeiro. Quando se discute a criação da riqueza, e as formas de criar a riqueza e quem são os atores que as criam, em simultâneo deve ser discutido o compromisso da distribuição dessa riqueza. Não há um primeiro e um depois. Tanto mais que há aquele perigo, o dinheiro cola-se tanto às mãos, porque se uns lhe deitarem a mão, já dificilmente...
E a fazer uma observação relativa a um elemento de atualidade, quando eu o interrompi...
Não, tem a ver, nós certamente vamos falar sobre o novo banco e...
Justamente. Professor Álvaro Santos Almeida, temos sobre a mesa uma proposta, a proposta de plafonamento para os novos contratos, e temos uma proposta que muitos dizem ter aqui um elemento também de alguma ruptura do Partido Socialista, de mexer na receita pela baixa da TSU em trabalhadores e em empresas. Isto é, são elementos que devem ser discutidos com grande profundidade, com grande atenção.
Eu não acho que tenhamos aqui proposta nenhuma. Para começar, o Mário Centeno continua a não apresentar propostas concretas. Fala num valor de 250 milhões de euros, e há aqui uma coisa que, do ponto de vista intelectual, me confunde, que é como é que ele sabe que vai poupar 250 milhões de euros se não sabe onde é que os vai poupar.
Então, onde é que os atores estão disponíveis aí?
Não é possível dizer, vou poupar 250 milhões de euros se eu ainda vou falar com a Concertação Social para definir onde é que se vai cortar.
Portanto, aqui, isso é um objetivo e tal.
Pronto, mas isso aí, do ponto de vista de construção do modelo, não é possível termos um modelo económico coerente se nós não sabemos onde é que vamos obter as poupanças. Portanto, esse é um problema mais técnico e intelectual de construção do modelo. Depois...
Que de resto teve a oportunidade de colocar ao professor Manuel Caldeira Cabral quando ele esteve aqui.
Depois, naturalmente, o Mário Centeno faz aquilo que eu esperaria no sentido que era o previsível. É que volta a não citar onde é que vai cortar. Há uma coisa que ele diz que eu não sei se tem o significado que ele pretendia dar, quando ele diz são só 4%, cortar 4%, ainda por cima, se cortar 4% ou 4,7%, num rendimento social de inserção, por exemplo, que é um dos fatores contributivos, é um impacto nas pessoas enorme. Ainda por cima, se é pela via da verificação dos meios, significa que vai haver famílias inteiras que podem ficar sem esse meio de subsistência. Se não é a cortar alguns para ficar para os outros, se é cortar 4% a todos, é um impacto social profundo. E na lógica da distribuição do rendimento que o professor Carvalho da Silva citava bem, é uma inversão daquilo que nós todos à partida achamos, que é tirar aos pobres para dar aos ricos. Porque o que estamos a fazer aqui é dizer, a segurança social tem problemas. Então onde é que vamos cortar na segurança social? Nos mais pobres. Porque a parte não contributiva é para os mais pobres.
Este é um sistema não contributivo, não é?
Mas quem é que beneficia dele? Geralmente são aqueles que não contribuíram.
Claro, mas não é orçamento da Segurança Social. Ou melhor, o dinheiro utilizado aí é obrigatoriamente vindo do orçamento de Estado. Não é? Porque nós temos o regime contributivo e o regime não contributivo.
O orçamento de Estado é um só.
O regime não é um só. Uhum. Não, o orçamento da Segurança Social faz parte do Orçamento de Estado,
mas
tem uma identidade própria. Mas dentro da Segurança Social...
Mas do ponto de vista das restrições europeias e dos tratados europeus, é tudo a mesma coisa.
Sim, mas a forma de tratamento não é uma questão secundária.
Mas do ponto de vista dos cortes...
O que eu quero vincar é isto, é que o não contributivo é e deve ser suportado pelos impostos, pelo Orçamento de Estado.
Mas é tirar... aos mais desfavorecidos para suportar
questões as pensões. Do geral. Não é pensões aqui, é prestações.
Não, repare, professor Carvalho Silva, é pensões no seguinte sentido. Se nós ouvimos o PS propor que uma das formas de financiar a Segurança Social é através do IRC, que foi uma proposta que António Costa fez, o IRC financia o Orçamento de Estado. Se ao mesmo tempo António Costa não quer aumentar o IRC, porque também disse isso, significa que as receitas do IRC que contribuíam para o Orçamento de Estado, incluindo a parte não contributiva da Segurança Social, vão ser desviadas agora para pagar pensões. E, portanto, o que nós temos é, olhando essas duas medidas em simultâneo, um desvio de recursos que vão para os mais desfavorecidos para suportar as pensões daqueles que mais recebem. O que é uma inversão da lógica tradicional...
Professor Álvaro Santos Almeida e professor Carvalho Silva, como é que olham para esta proposta do Partido Socialista de mexer na receita pela baixa da TSU, enfim, nas duas origens?
Isto não é uma solução para o problema da sustentabilidade social. Aliás, o próprio PS diz que é uma medida de estímulo à economia. mas que vai ter consequências negativas na sustentabilidade da segurança social, vai, porque reduz as receitas.
Uma medida de estímulo de consumo, professor Carvalho da Silva. O dar agora e o tirar mais tarde.
Clarifiquemos duas coisas. O orçamento da segurança social, regime contributivo, é formado, a base da sua formação são os 34,75% de cada trabalhador imputados ao valor do trabalho de cada trabalhador, ou seja, os 11 mais 23,75, os 11 descontados diretamente do salário do trabalhador, do salário ilíquido, e os 23,75 entregues pela empresa, mas que entram nos custos do fator trabalho, somam 34,75. Esses 34,75 sobre o salário de cada um de nós é que constitui a base do regime, do regime contributivo. E é esse que paga as pensões. No setor privado,
não chega.
O esquema...
É preciso transferências do Orçamento de Estado também.
Não. Sempre chegou até muito pouco tempo. Até há muito pouco tempo, e agora mais. Agora até se prevê, não é? Como sabe, um excedente neste ano, um aumento das receitas que vão ultrapassar as despesas deste setor. O que o Orçamento de Estado assume como responsabilidade direta é o não contributivo. Onde o PS propõe ir é o não contributivo. Essa é a primeira questão. Segunda observação, eu acho bem que a gente discuta o programa e esta proposta do PS, porque precisa de ser clarificada, mas estas eleições não podem também passar a discutir o programa do PS e o PSD diz que vai cortar 600, ou melhor, diz-se que vai cortar 650 milhões, uns dias dizem que sim, outros dias dizem que não, mas definitivamente parece que sim, né, os 650 milhões, e não, também não dizem aonde.
Esse depois, é um dos argumentos de quem
vem,
tem nos últimos tempos
vem o teto,
e num debate mais político ter dito que neste, que num processo eleitoral habitualmente
depois
que está em causa
são
os 4 anos da governação mais os 4 anos do futuro, mas que neste caso concreto só se discute o programa,
claro,
do Partido Socialista.
Sim, mas
como é que
um
avaliam
concluído
também do ponto de vista político?
Mas
esta...
deixe-me só concluir a ideia, que é, para além disto, vamos à discussão séria da segurança social, mas a discussão séria da segurança social implica analisar e debater.
Mas essa discussão não tem sido feita, como dizia o professor Álvaro Santos Almeida.
As políticas de emprego,
por temores eleitorais,
a situação
por falta
de
coragem política.
Os salários, o nosso drama, as receitas da segurança social, se continuar a haver muito desemprego e destruição de emprego, elas baixam, inevitavelmente. Se os salários baixam, e já agora tenhamos em conta qual é a situação, mais de 50% dos trabalhadores portugueses ganha menos de 8 mil euros por ano. Repito, 8 mil euros por ano. E, como nós vimos agora, já ultrapassaram os 20% aqueles que ganham até ao limite do salário mínimo nacional. E, portanto, isto afunda a segurança social.
Os salários não sobem só porque a gente quer.
Não é porque a gente quer.
O emprego não aparece só porque a gente quer.
Ai não, mas é preciso uma distribuição da riqueza muito mais
equilibrada. O emprego surge porque as empresas investem e criam postos de trabalho.
As empresas e o Estado, numa sociedade moderna...
O Estado só cria emprego à custa dos contribuintes. Porque as fontes de receita do Estado... é os impostos, aos contribuintes.
Justamente.
Caro professor.
O Estado não cria emprego a não ser à custa dos contribuintes. E para isso tem que ir buscar impostos que vai retirar da economia.
Posso fazer um acrescento? A maior parte do emprego privado, criado pelo setor privado, que eu valorizo, e acho que esse é um dos grandes desafios, é motivar os empresários e investidores portugueses a investirem na criação de emprego. Mas a grande parte deles, a garantia também é dada pelos impostos dos contribuintes. O sistema financeiro... O que é
Mas
o funcionamento
assim,
do sistema
for
financeiro...
Enquanto for assim, nós não temos crescimento.
O que é o... Não, é que o emprego...
Enquanto for assim, não temos crescimento sustentável.
O emprego também é necessário para outras coisas. O emprego é necessário na educação, é necessário na saúde, é necessário na criação de infraestruturas.
Mas o emprego na saúde e na educação é necessário não como forma de criação de emprego,
altamente,
mas como forma de satisfação de necessidades de educação,
claro,
e da saúde.
Altamente
e,
produtivo
portanto,
para a sociedade.
Se vamos usar a educação e a saúde para arranjar empregos, então
não
estamos
vamos
a arruinar
usar
esses dois sistemas.
Não ponha assim porque
não,
a coisa...
Não, estou a dizer que não pode ser assim.
Não ponha assim porque assim. A coisa não é assim.
Mas não, não pode ser assim.
Um Estado moderno tem de ter de serviços sociais fundamentais garantidos.
Mas o meu ponto é
infraestruturas.
O ponto é
e a ideia,
o
e a ideia de que
na saúde e o emprego na educação é aquele que for necessário para satisfazer as necessidades de educação.
Exato.
Não pode ser
totalmente de acordo.
Visto no capítulo das políticas de emprego.
Não.
Aproveitando,
mas faz
este
parte,
aproveitando este
faz
momento
parte
de consenso entre os dois.
Das políticas de emprego, inevitavelmente.
Não, pois é, isso é que não volta das políticas de emprego, não. Faz parte das políticas de saúde, da política de educação. Considerar o emprego
professor.
Na saúde e na educação como parte da política de emprego é desvirtuar o fim. Aquela que deve ser a preocupação destes dois sistemas
tempo.
Sociais.
Aproveitando este momento de algum consenso, justamente retomam, há quem defenda que não houve verdadeiramente nos últimos 4 anos uma reforma estrutural da economia, a aposta nas exportações não estará completamente consolidada, o que houve foi uma enorme transferência de recursos por via fiscal para o setor financeiro, veja-se a fatura do apoio à banca esta semana, números que foram conhecidos. Há o caso do novo banco, também pode ser, evidentemente, alvo de uma atenção particular. Mas não verdade, o que basicamente não houve foi verdadeiramente uma alteração do paradigma económico. E esta seria uma questão-chave que não está a ser debatida na campanha.
Se me permite citar
o professor Daniel Bessa, justamente, grande defensor da aposta das exportações como desígnio.
Já aqui disse algo que eu vou repetir, porque concordo inteiramente. É que, de facto, houve uma transformação estrutural profunda na economia portuguesa que consistiu na reorientação dos recursos do setor dos não transacionáveis para o setor dos transacionáveis. Ou seja, consistiu termos diminuir o peso das empresas que produzem para o mercado interno e aumentar o peso das empresas que produzem para a exportação. Essa alteração, essa redução do peso dos não transacionáveis na economia é uma alteração estrutural profunda. Se o que querem dizer é que há muita coisa ainda por fazer, estamos de acordo. Isto é, se há muito ainda para mudar, certamente que sim.
Ou seja, a questão é...
Mas que esta alteração...
O debate entre este modelo mais voltado para as exportações e um outro mais voltado para o estímulo do consumo interno, este debate está a ser feito nesta campanha?
Está a ser feito na sociedade. E é um dos aspectos em que esta campanha tem sido esclarecedora. Porque permitiu, exatamente, deixar claro, e eu penso que todos aqueles que seguiram os debates em seguida à campanha perceberam que há aqui duas estratégias económicas diferentes. Uma estratégia que é deste governo, que pretende manter, que assenta na alteração estrutural da economia, tornando-a mais competitiva no mercado internacional e, portanto, aumentando as exportações e, dessa forma, gerando riqueza que depois vai alimentar o consumo interno. E outra estratégia que pretende desviar recursos para o mercado interno, e, portanto, sacrificando as exportações à custa disso.
Este debate está a ser feito, professor Carvalho da Silva?
Não.
Mas temos estas duas estratégias sobre a mesa ou não? Aqui o professor Álvaro Santos Almeida.
Essas duas estratégias estão ficcionadas no debate eleitoral, mas não têm, não são claras. O governo chama uma estratégia assente nas exportações a um somatório de medidas que foram adotadas e de alterações estruturais que foram adotadas, onde pontualmente, mais por uma dinâmica autónoma de certos setores empresariais do que por uma estratégia global, entra a questão das exportações. Primeira grande alteração estrutural da economia portuguesa nestes 4 anos foi a passagem dos grandes grupos económicos portugueses, ou de grande parte deles, não temos 2 ou 3, a passagem deles para capital estrangeiro ou para uma presença muito significativa do capital estrangeiro. Quais os efeitos disto do ponto de vista estratégico para a economia nacional é uma interrogação do tamanho do país. Mas há efeitos diretos que se conhece. Uma parte significativa da produção da riqueza em Portugal sai do país. Há alterações ao sistema fiscal cirúrgicas, por exemplo, para permitir que, até determinada altura, né, as empresas que tivessem até 30% de capital estrangeiro podiam ter uma certa deslocalização dos resultados para o exterior, uma alteração fiscal que reduz desses 30% para 10%. E o dinheiro está daquilo que...
Refere-se a casos emblemáticos como PT, seguradoras...
Estou a falar... Sim, PT, TAP, seguradoras... TAP, vamos lá ver o que acontece.
Mas repare, professor Carvalho da Silva, essas empresas que passaram para capital estrangeiro são as tais empresas do passado voltadas para o mercado interno. Alguma empresa exportadora, conhece alguma empresa exportadora de dimensão em Portugal que tenha passado para capital estrangeiro?
A PT tinha uma vocação...
Eu não cheguei aí.
A PT tinha uma vocação
duas coisas
global, quase, ou pelo menos
a
na América
PT,
do Sul. E no...
EDP e outras afirmavam-se com vocação de internacionalização
permite-me
continuar. Portanto, não me diga que não tinha. Não, afirmaram. Mas fizeram alguns dos maiores negócios ruinosos.
Ruinosos. Não é por aí.
Mas fizeram-nos e colocaram-nos na situação.
Mas não é por aí o futuro da economia, estamos de acordo.
Mas posso. Porque eu estou a clarificar a coisa. A primeira grande alteração estrutural foi esta. Passagem para mãos estrangeiras. Isso leva à saída de uma fatia da riqueza produzida no país para o exterior, que não é pequena.
Mas, professor Carvalho Silva, mas quanto à quase inevitabilidade num contexto económico de grande abertura, de globalização, ponha...
Certo, mas isso leva-me à segunda consideração. Houve um incremento das exportações. Há setores empresariais que fizeram esforços excelentes. Há muito boa iniciativa de gente, de empresas, umas mais pequenas, outras maiores, mas, infelizmente, o contexto internacional que está debaixo dessa panaceia, como diz o Papa Francisco, de todos contra todos, está com pés de barro, como nós vemos, infelizmente, com a situação de instabilidade, de recentes dos mercados, com a incerteza quanto às taxas de juros. Hoje é quase do senso comum, os especialistas afirmam em quase em uníssono que as taxas de juros baixas não durarão muito tempo.
A própria instabilidade nos mercados asiáticos.
Terceiro aspecto,
deixem-me, por favor.
E eu termino, é, nós podemos exportar mais, devemos apostar nisso, mas isso não secundariza o mercado interno. E faço um acrescento que, aliás, deixo como desafio até para o nosso diálogo com o Daniel Bessa. Um artigo recente, há duas semanas, do Daniel Bessa, no Expresso, diz que isso é o emprego e tal, mas isto é preciso criar aqui 1 milhão de empregos nas IPSS, setor cooperativo, terceiro setor, etc., porque senão não há solução para o emprego. Esta é a realidade da vida. E, portanto, por muito, e eu repito, temos que apostar nesse muito de incremento, de apoio, de incentivo ao setor privado, à criatividade, às exportações, às alianças, tudo, por muito que isso seja feito, ai de nós, se não cuidarmos da outra parte.
Temos aqui o repto para o professor Daniel Bessa.
O mercado interno só é alimentado pelos consumidores nacionais, pela riqueza que é produzida internamente. Um país que só tenha mercado interno não sobrevive.
Como deve calcular, sei disso.
Pronto, não, mas deixa-me só concluir o raciocínio. Um país que só tenha mercado interno não sobrevive. Porque há coisas que nós temos que importar, e, portanto, precisamos de produzir para fora para pagar essas coisas.
Claro.
Se nós não produzimos para fora, a única forma de manter o mercado interno é com o endividamento externo. E o endividamento externo vai nos levar a, passado alguns anos, à situação que tivemos em 2011.
Mas
e,
eu
portanto,
acabei
qualquer
de dizer,
crescimento voltado...
Eu acabei de dizer, todo o apoio ao esforço da exportação e fiz a afirmação que
mesmo,
é possível aumentar muito as exportações.
É por isso mesmo, é
mas
que há uma alteração
é
estrutural,
tudo,
uma alteração
é
estrutural
é?
Que permita aumentar, ou que permitiu, aquela que se verificou, que permitiu aumentar o peso das exportações no PIB, é uma alteração estrutural fundamental, fundamental porque muda claramente a estrutura, e, sobretudo, porque é fundamental, porque resolve o nosso problema de fundo, que é o problema do endividamento externo.
Sim.
Resolve esse problema. E só para concluir, relativamente à questão que o professor Carvalho da Silva levantou do capital externo, enquanto o capital externo se dirigir para empresas voltadas para o mercado interno, não estou absolutamente nada preocupado. Quem tem que estar preocupado são as pessoas que investiram capital cá. Por quê? Porque só vivem se houver procura interna. E, portanto, eles não podem, levando ao exagero, sugar a economia portuguesa, porque se o fizerem, deixam de ter mercado para as suas empresas. E portanto,
levávamos aqui a uma discussão. E essa é uma questão que seguramente.
É uma questão a que seguramente voltaremos, tal como o repto ao professor Daniel Bessa, que seguramente vai ser esclarecido daqui a 8 dias. Deixa-me agora introduzir só aqui um elemento e apelava a respostas tão breves quanto possível. Um elemento mais político. Se no dia 5 de outubro, como tudo indica, o país acordar sem qualquer maioria, ou pelo menos adormecer a 4 de outubro sem qualquer maioria, enfrentar um período em que são claramente necessários novos entendimentos políticos, esse desenho desse quadro não devia ser mais assumido agora em campanha para que os eleitores tivessem mais elementos para a decisão, ou isto é pedir o impossível, atendendo ao quadro eleitoral?
É pedir o impossível, na minha opinião. Acho que, de facto, nós no dia 5 de outubro podemos ter um problema sério de governabilidade em Portugal. Se não houver...
Não temos nada.
Podemos ter. Se não houver uma maioria que se consiga formar e basicamente, das duas uma, salvo o cenário que para já as sondagens não apontam como provável, de um aparecimento de partidos novos com uma elevada representação parlamentar, salvo essa hipótese, das duas uma, ou há uma maioria absoluta do PS, ou uma maioria absoluta da coligação, e aí o assunto está resolvido do ponto de vista da governabilidade, ou em qualquer outra situação. Temos um problema, que é como formar governo. Se a coligação não ganhar com maioria absoluta, significa que há uma maioria de esquerda no Parlamento. A única solução governativa aí é haver um governo de maioria de esquerda transversal. Nunca aconteceu em Portugal. No último debate, Jerónimo de Sousa deixou claro que seria uma violação dos princípios do PCP participar nessa coligação. E, portanto, as duas uma, ou PS, Bloco e outros pequenos partidos conseguem formar uma maioria e aí temos uma solução política, ou então não vejo solução.
Temos até um cenário, enfim, considerado dos mais improváveis, mas admitido no estudo da Eurosondagem para o Expresso e para a SIC na última sexta-feira. O Partido Socialista à frente em número de votos, mas com menos deputados, o que levantaria aqui uma série de questões. Professor Carvalho da Silva, mas como é que enquadra já este desenho feito pelo professor Álvaro Santos Almeida?
Eu não embarco no desenho que resulta desta persistência na ideia de que há duas forças vocacionadas para governar, neste caso a coligação de direita e o Partido Socialista, e portanto, tudo funcionar, todos os raciocínios funcionarem...
Catarina Martins, do Bloco, desafiou o PS para conversar a seguir às eleições.
Eu não disse que era só o PS, eu pus a hipótese de haver um governo PS-Bloco.
Aliás,
hipótese que eu excluí, porque pareceu-me que foi aquilo que Jerónimo Sousa disse no debate, é a participação do PCP nesse governo.
Sim, mas já lá vamos. Mas eu rapidamente dizia, portanto, essa... Que leva, por exemplo, eu acho que as sondagens em Portugal estão numa certa convergência com as sondagens que estamos a ver em relação às eleições de hoje na Grécia e às da Catalunha, etc., que é a produção de empates. A produção de empates, que depois dos resultados vêm desmentir. Afinal, não há assim tantos empates e há pronunciamentos da sociedade muito mais criativos, muito mais amplos do que... Se nós compararmos, José...
Mas o grande fracasso das sondagens nos últimos tempos foi a do Reino Unido.
Essa e as outras todas. E na Grécia. Os resultados estiveram a léguas daquilo que se previa e outros por aí fora. Não, nós vamos assistir crescentemente a estes desmentidos. Porque há dinâmicas novas na sociedade. Não vamos aqui hoje, com certeza, analisá-las. Elas têm sentidos diversos e às vezes até diametralmente opostos e contraditórios, cheios de contradições, mas há realidades novas. A questão que a partir daqui eu formulo é: as pessoas em geral votem em consciência. Votem em consciência e votem no sentido de eliminar as perdas que
Carvalho
temos
da Silva,
tido.
Mas não devíamos
e da
ter,
exigência,
não devíamos
e
ter
mínimo,
em nome de alguma saúde do edifício democrático,
não,
a maior clareza possível
nós temos é que exigir à Assembleia da República, perante a composição que os portugueses escolherem, que encontrem saídas. que encontrem saídas e que encontrem entendimentos. Os problemas dos portugueses são suficientemente graves, são suficientemente complexos para merecerem grandes desafios e para irmos...
Por exemplo, regressando ao quadro dos partidos do arco da governação, enfim, a expressão que é comumente usada nestes casos, António Costa, enfim, não abre o jogo sobre a política de alianças, diz que não fará com Passos Coelho qualquer tipo de aliança, mas já admitiu que se o Partido Social Democrata mudar de liderança, a conversa pode ser outra.
Isso são jogos.
São jogos, mas provavelmente é isso que vai acontecer. O que eu acho que vai acontecer, ou melhor, o que eu espero que aconteça para bem da governabilidade do país, se não houver maioria,
é que
o líder do partido que perder se demita e que o novo líder desse partido faça um acordo com quem ganhar.
No último debate, Passos Coelho referia que mesmo perdendo estaria à disposição do Partido Socialista para um eventual acordo na área da segurança social. Portanto,
eu acho
deixando
que...
de admitir.
Mas antes disso, nós não precisamos não esquecer que o Sr. Presidente da República já se pronunciou de forma até mais explícita do que noutras alturas sobre o que espera do cenário pós-eleitoral. E deixou de forma marcada, se não totalmente clara, pelo menos foi essa a interpretação que todos fizeram, que não daria posse a um governo que não fosse de maioria. E, portanto, vai haver necessidade de se formar uma maioria, seja lá qual for.
Sr. Carvalho da Silva, uma nota final para avançarmos ainda em relação à Grécia e aos...
Duas coisas muito curtas sobre isto. Primeiro, a vitória, não vitória, é evidente que se a coligação, que é o somatório do PSD e do CDS, tiver 35 ou 36 ou coisa no género de votos, não é nada maioritária na sociedade portuguesa, não ganha as eleições. Há que acabar com isto. A referência estrutural e institucional para a formação de maioria chama-se Parlamento. Julgo que aí todos os constitucionalistas estarão de acordo. É aí que se tem que aferir as coisas. E há outra prática.
Professor Carvalho da Silva, há pouco eu referi a Catarina Martins do Bloco, desafiou o PS para conversar a seguir às eleições. António Costa ignorou, mas Pedro Nuno Santos, o cabeça de lista do PS por Aveiro, respondeu dizendo que habitualmente o PC e o Bloco nunca tiveram vontade de cooperar.
Isso... A caça ao voto útil e outros fatores levam a esse e a outros pronunciamentos. O facto é este. A Assembleia da República, no dia em que os deputados tomam posse, eles não são da coligação, são do PSD e do CDS. É assim com as outras coligações e vai ser assim com esta. Como é que isto vai ser interpretado? Como é que vai entrar aqui um conjunto de outros fatores? E há aqui um segundo aspecto que é preciso relevar. O processo político próximo tem no centro o Partido Socialista. À luz do que está perante aquilo que é previsível, ou seja, de ninguém ter maioria absoluta, só existe um governo dos partidos da direita, da coligação, se o Partido Socialista lhe der passagem, porque senão não existe. Pura e simplesmente, o que conta na Assembleia da República é a maioria. Ou seja, o Partido Socialista tem a responsabilidade, no caso de ser o mais votado, a responsabilidade de encontrar compromissos para formar governo e, no caso de não ser o mais votado, passará por ele a existência ou não de condições para haver um governo à direita.
Uma nota final, professor Álvaro Santos Almeida, sobre esta observação.
Mas é um
o PS,
outro
a única força política que não chegando à maioria absoluta, consegue assegurar condições de governabilidade.
De acordo com as sondagens, portanto, com aquela distribuição que se vê nas sondagens, aparentemente sim. Se a coligação não tiver maioria, terá que se entender com o PS. E o PS tem a alternativa, se à esquerda quiserem fazer um governo com o PS pode fazer um governo à esquerda. Repito, não me parece que o PCP tenha deixado qualquer margem de dúvidas quanto a isso.
Eu acho...
O Bloco de Esquerda já disponibilizou, mas o PCP não me parece.
Sim, mas...
Professor Álvaro Santos Almeida, professor Manuel Carvalho da Silva, muito obrigado pela vossa presença e em rr.sa.pt vamos ainda falar da Grécia e dos refugiados. Repito, em rr.sa.pt. Muito boa tarde, continuação de um bom domingo. Retomando a emissão, agora fora da antena, professor Carvalho da Silva, uma observação ainda em relação a este último ponto.
Não, em relação à questão da economia, e houve ou não houve mudanças estruturais. Falámos numa série delas, Mas há que acrescentar uma outra. É que não há uma economia reestruturada e saudável sem um sistema financeiro que funcione. E o sistema financeiro em Portugal está apodrecido. E a situação do BES é a expressão dessa podridão. Não imaginamos qual é a quantidade de buracos que está ali e qual o custo para tapar esses buracos. Esta semana veio a público, não é? Pelos dados do BCE, cada português em média já deu 1.950 euros para salvar bancos, mas não está lá metido o BES nestes 1.950 euros. E, portanto, a mim preocupa-me porque esta situação do BES continua a ser empurrada com a barriga para se fazer de conta e amanhã de resolver-se, e ela está a contaminar outros bancos. Eu não vejo isto como uma questão menor, vejo isto como uma grande preocupação, e quanto à economia não tenho dúvidas.
E seguramente voltaremos a essa
questão. É que isto envenena tudo o que se quiser considerar de estrutural sobre a economia.
Uma nota agora para as eleições na Grécia, eleições este domingo, aqui as quintas eleições legislativas gregas nos últimos 6 anos, as sondagens a darem aqui um empate técnico entre a Nova Democracia e o Syriza. Professor Álvaro Santos Almeida, que leitura para esta nova ida dos gregos às urnas, sobretudo levando em linha de conta que tem apenas 10 dias para apresentar orçamento, Atenas está comprometida com Bruxelas, tem que estar apresentado o orçamento de 2016 até o início de outubro, orçamento retificativo, documento de estratégia orçamental, são muitos desafios.
São, mas estes últimos 9 meses revelaram-me, passei eu a conhecer, passámos todos a conhecer, um mestre na arte da política partidária, que é o Sr. Tsipras, que de facto revela uma capacidade de ganhar eleições e ter o apoio do povo grego que ultrapassa toda e qualquer coisa que eu esperaria, porque de facto nós temos... que apesar de tudo o que se passou, apesar de ter tido uma divisão do seu partido...
Havia vários Syrizas
no sexta-feira,
como
o Sr. Varoufakis apoia a Unidade Popular, que é o facção dissidente Syriza, e apesar disso tudo, apesar de ter que ter renegado todas as suas promessas eleitorais e ter assinado um acordo com a Troika, apesar disso tudo, aparece nas sondagens à frente, ou com possibilidades de ganhar, e portanto... É espantoso como ele tem essa capacidade de ganhar eleições, mesmo perante contextos que nós esperaríamos que seria um desastre eleitoral para ele, e não é? Isso é espantoso.
Qualquer que seja a solução, professor Carvalho da Silva, o novo governo grego vai ter de seguir o guião que decorre do acordo com a União Europeia.
A União Europeia é um conjunto...
O guião da Troika...
A União Europeia é um conjunto grande de países, com poderes, com instrumentos, com poder financeiro, com poder económico, e que se mobilizou na sua esmagadora maioria para castigar a Grécia. Não foi para ajudar a Grécia, foi para castigar os gregos e dizer aos gregos que não tenham leviandades. Portanto, têm que comer com a cartilha e ponto final. É pena que a União Europeia não se mobilize para castigar as expressões de fascismo.
Carvalho da Silva,
não é para castigar a Grécia. Ostensivamente para castigar.
Para tentar impedir o surgimento de alternativas na Grécia, como noutros sítios.
Mas apareceu o Syriza, não impediu.
E eu faço um acrescento. É para isso e é para servir a situação, o funcionamento, os predomínios do domínio de um sistema financeiro atual.
Um sistema de moeda única está devidamente estudado, muito estudado. Tem que ter um conjunto de condições para funcionar. Uma dessas condições, que é essencial, e por isso é que desde o início está nos tratados europeus, é haver coordenação orçamental no sentido... em que não pode haver déficits excessivos, porque senão põe em causa toda a estabilidade financeira. E por isso que um membro da zona euro seja obrigado a ter um orçamento equilibrado, ou perto do equilíbrio, não é nenhum castigo para a Grécia, é uma condição necessária de existência do euro.
Mas um dos argumentos...
Se pusermos isso em causa, pomos em causa o euro. E isso está escrito, estudado, muito antes de pensar que a Grécia não ia cumprir.
Professor Álvaro Santos Almeida, ainda nos resta falar da questão dos refugiados. O professor Carvalho da Silva, usava, não sei quem usou primeiro também, um argumento que foi usado a propósito dos refugiados, era esse o tema com que eu queria encerrar esta emissão, um argumento que foi usado por Bernardo Pires de Lima, que escrevia esta semana no DN, que tivesse a Europa canalizado metade da pressão que exerceu sobre a Grécia para os regimes do, enfim, para Budapeste, neste caso para o Sr. Orban, e também para alguns dos países do grupo de Visegrado, a questão dos refugiados não estava no ponto em que está, professor Álvaro Santos Almeida, e com isso transito já para esta questão dos refugiados, importante e também a marcar a atualidade.
Independentemente de erros que foram cometidos, certamente, pelo governo húngaro e pelas forças de segurança húngaras, eu acho que nós estamos a esquecer de uma questão básica. O espaço Schengen pressupõe o fim das fronteiras internas e o reforço das fronteiras externas. E, portanto, quando eu vejo um membro de Schengen a tentar impedir a entrada no espaço Schengen de pessoas não documentadas, apenas está a cumprir a sua função. Se o faz, ultrapassando, utilizando métodos excessivos, isso é outra questão. Mas que o que te seria se a Hungria decidisse abrir as fronteiras e deixar entrar toda a gente? Deixar entrar milhares e milhares de pessoas no espaço Schengen sem nenhum controle.
Mas há convenções da ONU que obrigam a aceitar e não penalizar.
Não obrigam a aceitar, mas não obrigam a deixar entrar, sem qualquer controle.
De asilo.
Não é isso que obrigam a conceder asilo. A concessão de asilo não é entra toda a gente sem nenhum controle. Não pode ser assim. E se for assim, estamos a pôr em causa não só o espaço Schengen, como aliás se viu, porque logo a seguir o que aconteceu foi a reintrodução das fronteiras internas, e estamos a pôr em causa o próprio auxílio aos refugiados que precisam de apoio, porque estamos a permitir que todos e quaisquer interessados em entrar na Europa e entrem sem qualquer controle. Se nós, em circunstâncias normais, a entrada no espaço Schengen é uma entrada altamente restritiva, e nós não notamos porque somos Schengen e, portanto, não estamos sujeitos a esses controlos. Mas para aquelas pessoas que vêm de fora do espaço Schengen, a entrada na Europa é um processo pesado do ponto de vista de controlos, de verificações. E, de repente, acham que se deve abrir as fronteiras indiscriminadamente, sem nenhum controlo, não parece... Não tem nada a ver com a concessão de asilo. São coisas radicalmente diferentes. Uma coisa é a concessão de asilo.
E com o respeito por valores fundacionais e absolutamente humanistas que não podem sequer ser levados a debate.
Outra coisa é dizer acabem-se com as fronteiras entre toda a gente.
Sr. Álvaro Santos Almeida, uma nota final
isso
da
é
sua parte.
Acontecer.
A cimeira da próxima quarta-feira, o Conselho Europeu de Refugiados, pode ser decisiva na sua visação dos efeitos desta crise, desde logo as divergências entre os vários países europeus, já que a Alemanha e a Comissão pretendem aqui um sistema de repartição de refugiados.
Eu acho que há aqui um erro básico na abordagem que a maior parte das pessoas faz a este problema, que é achar que basta boa vontade para que o problema dos refugiados se resolva. Não basta. Não basta boa vontade. É preciso que haja capacidade organizativa para os receber de forma digna e para os acolher de forma digna. Não é só dizer, é preciso recebê-los, é preciso criar essas condições. Agora, temos que compreender que a Europa viu-se, de repente, e é um aspecto que eu gostava de ver esclarecido, e nunca ninguém o debate, e eu também não sei a resposta, mas gostava que alguém me explicasse porque é que, de repente, sem que tivesse havido nenhuma alteração profunda no ponto de vista dos conflitos que supostamente estão na origem destes refugiados, mas de repente aparecem milhares e milhares de um dia para o outro.
Não.
Apareceram nos últimos meses.
O
problema na fronteira da Hungria surgiu há alguns meses. E o conflito na Síria, no Iraque, no Afeganistão, não teve nenhuma evolução significativa nesse período.
Professor Carvalho da Silva, nota final. O embaixador brasileiro em Lisboa, Mário Vilalva, dizia esta semana que não é fácil transformar convenções internacionais sobre direito humanitário em ações práticas, mas que é crucial que o tentemos. É isto que está aqui em causa?
Estou totalmente de acordo com o embaixador que conheço e conheço minimamente o pensamento. Mas três notas sobre as questões que aqui tínhamos. Eu queria voltar atrás, muito de passagem, sobre a questão do euro, porque a explicação que estava a dar tenho uma outra leitura. Ao euro e ao seu funcionamento estão associados mecanismos que vão ser necessários ser analisados. Não é ao contrário. Entretanto, em relação à Europa...
Mas foram analisados.
E foram
o nosso tempo está mesmo a esgotar-se em relação aos refugiados.
Mas isto fica para discutirmos noutro
tópico. Com...
Mas a outra questão é ligar, ao abordarmos isto e ao passarmos para a questão dos refugiados, eu estou de acordo, não basta boa vontade na Europa, é preciso uma intervenção muito forte. Só que a União Europeia está atolada em várias contradições que vêm do passado e em vários problemas, os refugiados hoje são um grande problema, mas outros estão aí sobre a mesa. E não é fácil libertar-se. Não criou coesão, não criou convergência de posições para essa ação forte, para a tal convergência entre a boa vontade e a ação. Eu acho que o Papa Francisco, na entrevista que deu à Renascença, aborda muito bem a questão dos refugiados, não com, nas suas expressões todas, mas quando ele diz isto é a ponta do iceberg. A questão, porquê é que agora explodiu? Há um tempo de maturação. Não há apenas estes refugiados que estão a chegar à Europa, como nós sabemos. Há milhões deles, não é? No Líbano, até na Palestina.
Na Jordânia.
Naqueles países, em alguns daqueles países. E esses milhões começam a perder a esperança de regressar. Não vêem condições de regressar aos seus pontos de partida. E há dinâmicas novas que surgiram. Era inevitável.
As dinâmicas novas surgiram. E aí,
não
tenho
essa
tempo, é a pista que eu deixei aqui.
Não tenho tempo de falar sobre elas. Pode ser...
Se facilitou a entrada
não
de
é
alguns
facilitou.
E chamou e extraiu os outros.
Não, todos. Não. Pela primeira vez, houve alguns sinais que deram um despertar do outro lado. Agora, como diz o Papa Francisco, isto não tem solução sem ir às causas.
Justamente.
E a União
Meus
Europeia
senhores,
tem
vamos,
mesmo que ir às causas.
Vamos voltar a este tema, seguramente, numa próxima oportunidade, mas temos que ficar por aqui em relação
grandes,
a esta emissão.
Né?